Esporte Fino no Ar, programa de número 33 da parceria entre o blog esportefino.cartacapital.com.br e a Rádio Central 3, programa que você ouve toda quinta-feira às 9 da noite em central3.com.br. Ao vivo, comigo, Paulo Júnior, e ao meu lado, Leandro e a mim. Olá.
Chegou agora de viagem, né, Paulo Júnior?
Agorinha.
Não levou nem as malas pra casa ainda.
Eu podia ser chique e falar que eu tenho um jet lag, mas eu vim de carro.
Perfeito. Sabe quem é chique também, não tem jet lag, mas tem motoboy? Rodrigo Borges, que não tá aqui hoje. Eu recebi uma encomenda de... Muito obrigado, viu, Rodrigo Borges?
Um abraço.
Não veio, mas pra não se passar por estelionatário, afinal já tinha recebido... dinheiro pela encomenda.
Ah, né? Cobrança no ar.
Mandou o motoboy trazer. Foi fantástico chegar um motoboy. Assim,
dá uma credibilidade.
Pô, né? Você se sente bem. Muito bonito o quadro que eu comprei, Rodrigo Borges.
E a mim, o senhor assinou um protocolo de recebimento?
Assinei um protocolo, assinei qualquer coisa, né? Você escreve qualquer coisa, o cara não olha mesmo.
Aí o cara chega lá, leva bronca lá na sede dos motoboys e a culpa é sua, né? É.
Mas, Fábio, você não podia falar sem ser apresentado antes. Você não conhece as regras de Paulo Júnior?
É a vossa empresa.
Pois é, eu tenho um pouco de toque. Né? A voz que vocês ouviram é de Fábio Chiorino. Boa noite, Fábio.
Boa noite, tudo bem? Bem-vindo a todos aqui novamente.
Isso aqui, a vida dos motoboys.
Fale sobre o sindicato dos motoboys.
Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, um abraço ao Rodrigo Borges, que nos obrigou também a dar um abraço a ele, a mandar um abraço aos amigos aqui do Esporte Fino, que eu vou deixá-lo apresentar. E boa noite, bom dia, boa tarde aos ouvintes do podcast Esporte Fino.
Zé Antônio Lima, olá.
Salve, salve, tudo bem?
Tudo
aqui
ótimo.
Substituindo o Rodrigo Borges, né?
Que isso.
Felizmente, ele tá a caminho do Brooklyn.
É.
Não ali na Zona
aquele,
Sul.
Não,
né?
Aquele.
Não aquele. Aquele,
Brooklyn. Aliás, vocês repararam que o Rodrigo Borges chegou e o Kevin Garnett foi embora?
É, coincidência?
Tem coisa aí, tem coisa aí.
Dizem que a diferença é Brooklyn e Brooklyn, né?
Oh my God, Brooklyn.
Bruno Winkler.
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Tudo ótimo, viu, senhor?
Bom revê-lo.
Igualmente.
É o terceiro programa do ano, né? E você esteve ausente nos dois primeiros.
Pois é.
E fez falta.
Muito obrigado pela gentileza. Para participar do programa, arroba blog Esporte Fino. E a gente começa falando dos temas, dos principais assuntos debatidos no blog nesta semana. Começando com uma lembrança de Bruno Winkler.
Sim.
Que falou sobre Felipão. Felipão se auto-expulsou, Bruno Winkler.
Foi uma cena bem patética.
Explique para quem perdeu e diga a sua abordagem lá no texto.
Bem, o Felipão não estava muito satisfeito com o desempenho do Grêmio contra o Veranópolis, derrota em casa pelo Campeonato Gaúcho, e se retirou do campo com o jogo rolando, foi para os vestiários e depois tentou se explicar dizendo que ele estava envergonhado da atuação, que nada que ele fazia poderia dar certo e tal. E aí a pergunta que eu faço no texto é se perder para o Veranópolis em casa no Campeonato Gaúcho, quinta rodada, é vergonha? O que foi o 7-1 então?
Pois é.
Ele deveria ter saído do...
Fica descendo e voltando.
Ah, o que é aquilo, meu?
Sete vezes.
Com meia hora de jogo no Mineirão, ele já deveria ter ido pro vestiário e, quem sabe, se retirado do estádio.
Eu
né?
acho que vocês pegam um pouco no pé do Felipão, mas ele inovou, porque eu lembro dos anos 90.
O advogado do Felipão. Não falem mal de Luiz Felipe.
Se vocês perceberem, ele é um segundo movimento dos treinadores. Na década de 90, quando prestes a ser campeão, Luxemburgo deixava o gramado, vitória, aquele momento.
Bons tempos que ele era campeão.
Mas, o Mourinho também.
Então,
fez isso,
o Felipão,
né?
Só tá fazendo a ode ao fracasso. É só uma diferença do Luxemburgo.
Você tá falando isso sério?
Não. Mas alguma coisa o Felipão parece que aprendeu, porque ele falou no vestiário, segundo colocou o Bruno no seu texto, abre aspas, não adianta ficar enganando a torcida do Grêmio. Ou seja, seis meses atrás ele tentou enganar a torcida do Brasil, né?
Pois é.
Até com carta, até Dona Lúcia teve
que tentou falar que aquilo ali foi só um apagão.
É que dava pra empatar no segundo tempo.
Dava,
Era só o bola ter entrado.
Não, mas é engraçado que em uma semana ele mudou o discurso, né? Porque o Grêmio passa por uma reforma grande do seu elenco.
E convenhamos, a culpa não é de Felipão.
Não, pois é. Então, e aí ele falou que se orgulha de fazer parte deste momento do Grêmio, que ele tenta sanar as dívidas.
Tá pagando.
Diminuir a folha salarial, né? Deixar pagar menos para os jogadores.
Isso é bobagem.
E aí, uma semana depois, quando os jogadores que estão dentro da realidade financeira dos jovens do Grêmio não conseguem fazer o que ele pede,
tchau.
Ele
Abandona o gramado.
Vá dar a bordo, Katsu.
É. Não, o Felipão realmente é um cara, assim, na minha opinião, hoje sem defesa. Depois do 7-1, apesar do nosso amigo aqui ser advogado, Fábio Chiorini.
Com o Davi Luiz, ele é realmente sem defesa.
Eu acho que pra defender o Felipão, nem o advogado da Odebrecht lá indo falar com o ministro.
O protesto do Felipão me lembrou um técnico, Fabinho Cabeção.
Lá em São Bernardo,
quando eu era um garotinho jogando futsal, que o protesto dele, quando o time tava mal, era pedir o tempo técnico, né? Cada técnico tem direito a um tempo ali. Ele pedia o tempo e ficava quieto. Sentado no banco, quieto. Era a forma de você saber. O Fabinho tá pé da vida. Aí eu não entendi. Eu falei, pô, ele perdeu um minuto. Quieto, né?
Mas deixa eu recar. O silêncio educa, viu?
Eu não entendi nada. Foi meio Felipão.
Silêncio
agora,
educa.
Vocês concordam com essa coisa que alguns comentaristas colocam, principalmente nessa decadência dos estaduais, né, da moral dos estaduais?
A controvérsia.
De que ganhar o estadual não muda nada, mas começar a perder pros times pequenos também começa a fritar o cara. E aí?
Ah, é verdade. 100% verdade.
Ainda mais com um Grêmio que não tá na Libertadores, o maior rival está disputando, o estadual tem uma outra conotação
para
eles. Tem
que, no mínimo,
também
atropelar.
No mínimo, tem que ir para uma final. Ainda mais no Rio Grande do Sul.
Exatamente. São dois times, pelo
amor de Deus,
só,
né? Perder do Veranópolis.
Com todo o respeito à torcida do Juventude, do Caxias,
sim,
do
Veranópolis.
São dois times, mas tem outros, né?
Desculpa, pessoal.
Brasil de Pelota.
Mas eu vi que o Leandro, você manifestou uma defesa do campeonato estadual, foi isso?
Não,
eu
foi só um. Foi um. Foi um arrobo muito ligeiro de...
Você falou isso alto, viu, Leandro?
Nostalgia.
É. Que coisa.
E o Zé pesca, né, essas respiradas com...
Não, o Zé tem um alarme interno. Falou bem estadual e treina.
Outro dia eu diferi completamente num texto do Yamin, mas eu até ia escrever no Esporte Fino, mas aí eu acabei desistindo porque eu não tinha argumentos tão bons.
Pra falar também a besteira? Qual era o texto?
Era a questão da torcida única, que eu não sou totalmente contra a torcida única. Eu li o texto emotivo, quase, né, do Leandro.
Quase, eu gostei do quase.
Sucesso de audiência, Leandro e a mim.
Mas olha, eu defendo os estaduais um pouquinho também por medo de ser multado, né?
Por quê?
Porque a Federação Carioca multa.
Ah, é verdade.
Esqueçam disso.
É verdade.
Então, por reflexo, eu falo bem.
O Ferjão, não fala mal do Ferjão.
E só pra fechar essa, Bruno Winkler, que acompanha de perto o Grêmio, o futebol Porto Alegrense, tá essa draga toda mesmo?
Olha, o time não tá legal. Não tá legal. Não tá.
Douglas?
Primeiro, que saiu o artilheiro do time, o Barcos, foi vendido.
Ficar mais perto da seleção, né? Lá na China.
Pela visibilidade, né?
Da China agora tá agora pertinho. Vai.
Pois é, a Copa
essa,
é no
essa
Catar,
tirada, né? Essa tirada dos palmeirenses eu ouço toda vez que se menciona o nome Hernan Barcos, é uma mágoa.
Sim, somos rancorosos.
Isso. Barcos saiu o que seria o substituto.
O Moreno também.
Também. É. E aí as apostas são garotos.
Não, saiu
aí
tudo.
Volta...
Saiu laterais, saiu Pará.
Peraí, o Marcelo Moreno saiu?
É.
Mas ele tinha acabado de
voltou,
chegar.
Pois é. Exatamente. Voltou do
que time joga Marcelo Moreno? Olha que pois pergunta difícil.
Não, voltou de cara feia, porque falou, pô, saí do campeão brasileiro, vou jogar no Grêmio, que tudo bem, é um grande time, mas não tava numa fase como a do Cruzeiro. Com um mês ali pra temporada e vai pra China, também.
E o pai dele falou o quê sobre
isso? O pai dele.
Aí a gente tem que. Entrevista com o pai do Marcelo Moreno.
É impressionante como sugam a pré-temporada, né? O cara vai embora, mas ele fica lá, né? Tomando teu Gatorade, comendo tua bolachinha.
Tá lá. Hotel, né? Você
faz a pré-temporada no Grêmio e passa, faz o resto do ano na China.
Imagina, você é jornalista, você quer cair fora, você pede as contas, mas você fica lá, indo usar a internet.
Puxa o cabo ali.
Pede pro programador arrumar teu blog pessoal, fica lá.
E ainda mais tem uma outra coisa, né? Tipo, Felipão, Muricy, são técnicos tradicionalmente que não trabalham assim, com jogadores de base, que formam talentos. O Felipão não tem nem paciência, nunca teve paciência pra isso, pra pegar jogadores.
Teve com o Patrick do Palmeiras.
Então, a gente sabe o que aconteceu.
110 jogos.
Então, a gente sabe o que acabou.
São como o Cosenza jogando o Cosenza, o joystick de ouro do Sport Fino, quando joga FIFA, né? Ele não quer saber de formar jovens. Ele contrata o craque
E você pega um Grêmio também, que é um time da elite do futebol brasileiro há muito tempo, sem ganhar um título nacional, tem uma cobrança grande. O Inter nos últimos anos nadou muito à frente do Grêmio. Então você tem uma cobrança e agora não tem dinheiro. Estourou. E agora a culpa é da diretoria que pagou. Kleber, Gladiador.
Não, essa diretoria agora, é nova.
Não, a diretoria antiga entregou uma dívida milionária.
Mas o Grêmio só está colhendo o que o próprio Grêmio. Se a gente, claro, separando as diretorias, mas foi o próprio Grêmio que fez
pagando
isso.
Pagando fortunas para jogadores que nem estavam atuando
lá. E ainda paga para o querido palmeirense
Kleber Gladiador. E o Internacional, ao trazer o ídolo gremista Anderson por um preço absurdo, monstro, começa a dar cara de que vai ser o Grêmio
fazer,
de amanhã.
Vai fazer bobagem.
Não, que já era um jogo da Libertadores, né? O cara abriu o bico, né?
Não, o cara desmaiou no banco de reserva, praticamente.
Confere que você criou a alcunha Gladiador?
Não, confere.
Apesar de ter escrito.
Apesar de ter escrito uma marchinha de carnaval para Kleber Gladiador no Sport Fino, em um dos carnavais.
Passa cada história aqui pela Central 3. É. Dizem que tem um integrante aqui da rádio que denúncia. A banana do Dodô foi pra ele. Essa é a minha favorita. Mais uma da semana Esporte Fino, a foto do professor de surf lá na Guanabara, repleta de lixo, e a repercussão internacional que tem essa imagem lamentável, né, para um país que daqui um ano e meio vai receber a maior reunião esportiva do mundo. E aí, texto da Mariana Lajolo, como repercutiu essa história?
Ah, foi um texto que a Mariana Lajolo já tradicionalmente cobre bem, né, essa questão de esportes olímpicos, e a foto diz por si só, né, tendo uma previsão de que a competição pode ser decidida por um fator totalmente fora da competição, que é a condição...
Uma capivara.
Eu fui prata porque tinha uma capivara na minha etapa, sabe? É uma coisa
Mas é interessante que o iatismo vai ser um esporte radical.
Radical, né? É uma coisa meio videogame.
Iatismo com obstáculos.
Com obstáculos. E aí você vê os próprios atletas, né, que estão se preparando, já demonstrando uma preocupação.
É mais surreal do que a gente consegue imaginar.
É uma coisa absurda.
Eu acho que o difícil é até explicar, né, para um estrangeiro. Porque pra gente isso aí é um tapa na cara, mas é até uma coisa esperada. É. Mas explicar.
O cara falar, você vai competir numa situação dessa, né? Olha.
Você disse que a foto diz por si só. Você concorda com aquela frase que uma imagem vale mais que mil palavras?
Não sei.
Depende da foto, né? Depende da imagem.
Se pegar do Guerin, mas talvez.
Eu nunca entendi por que mil palavras, né?
Quem escreve hoje mil palavras nessa era da internet?
Mil toques.
Mil palavras.
Eu acho que mil toques até dá. Sei lá, precisaria fazer vários testes com várias imagens e várias mil palavras.
Quantas palavras tem uma lauda, Leandro Amin?
Pô, depende muito, né? Eu sei que é quase uma página de Word, geralmente, dependendo da fonte que eu uso.
Quase uma página e meia.
É que você usa fonte 12, né?
É, eu tenho um problema de hipermetropia, então...
Eu uso fonte 10.
O Leandro que usa a Lucida Console, ele tem uma
por essa fonte do homem apaixonado.
Lucida Console foi uma grande mulher, eu faço apenas uma homenagem.
Mas que intimidade, hein? Sabe até a fonte que o outro usa.
Sensacional.
É, isso que é amizade mesmo, hein?
Efeméride. De fevereiro de 72, aconteceu a primeira transmissão de TV em cores no Brasil. O evento foi a Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Ai!
Pois é, tem o vídeo, né?
O Lazier Martins, que é a estrela, é senador da República, né?
Ele é?
Tirou a...
O magnético Lazier.
Ganhou daquela... Como é que é?
Da Ana Amélia.
Olha aí.
Não,
Ana Amélia foi candidata ao governo. Ele ganhou do Pedro Simon.
Ana Amélia foi... Isso é verdade. E aquele choque foi numa Festa da Uva, né?
Foi com pederneiras nas...
Pederneiras. E o Falcão rejeitando a gravata para entrar no próximo bloco.
Que coisa, hein, meu? Tudo aquele trabalho para falar, pô, agora vai ter cor, né? Não sei. Festa da Uva.
E fala festa da uva. Me lembra também dos bailes de carnaval de Ilha Porchat, que eram muito tradicionais também. E tinha cobertura da TV também.
A cores.
Acabou, né? Não, a cores. Ilha Porchat. Não, então a minha mulher não é de lá, não é nascida de lá, mas ia todas as séries lá. E Ilha Porchat.
A minha mulher também não é de lá.
Em São Vicente.
Aliás.
Mas ela viveu
aí. Tem mulher.
Viveu a infância toda em São Vicente, e Ilha Porchat era uma Copacabana um pouco abaixo, né? Mas era São Vicente, ia show de Roberto Carlos sempre lá.
Mas comparada com
o Graziani, nosso amigo Graziani, fala de um concurso de a melhor gordinha, a gordinha mais bonita do Brasil, era feito lá no Ilha Porchat, algo assim. Deus. O Graziani, se estiver no ar,
acho que a gente tá saindo do roteiro, eu acho.
Estamos falando de festas. Que a televisão cobriu, e era Réveillon de Ilha Porchat, carnaval.
O Rodrigo Borges, no roteiro, ele pergunta por que a festa não é mais transmitida,
Pois é.
Por Falcão Circunflex,
eu acho que é,
poxa.
É pra evitar novos lazeres Martins, né, cara?
Alguém sabe exatamente como era essa transmissão? Ela é noturna? Ela é
tinha
diurna,
torcida única. Tinha...
Como é que era entrada ao vivo? É, Márcio Canuto.
Tô me sentindo ignorado. Não tenho ideia qual que é a lata assim, da transmissão da festa da uva.
Que é uma coisa meio Mona Lisa Perrone.
Ou se
né,
é meio bolo do aniversário de São Paulo.
Que
assim,
acabou um também.
Flash e passa, não sei.
Eu não lembro.
Acompanharei a do próximo ano. Fábio Chiorino.
Vamos.
Quarto ranking esporte fino do futebol brasileiro. Explica... para quem talvez não conhece exatamente o critério, a formatação, como que se chega até aí.
Bom, o ranking esporte fino entra na sua quarta edição. A ideia do esporte fino é ter um ranking que não se apegue às suas conquistas históricas, que aí acabam sempre... Ah, esse time que ganhou 8 campeonatos, era o 4, depois 8 nacionais, aqueles rankings CBF e tudo mais... Então é um ranking contemporâneo, né? Essencialmente contemporâneo, que pega um intervalo dos últimos 10 anos... e que mostra o que esses times fizeram no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, para ser um retrato realmente atual do futebol. Ou seja, é por isso que a gente fala que um ranking da CBF, que um Palmeiras, por exemplo, é bem classificado, com muitas conquistas nacionais, é um time que praticamente não existe no ranking esporte fino nas primeiras colocações. Me dói.
Lágrimas.
Mas é verdade.
A verdade, ela dói, cara.
E você tem outros times que disputaram, ganharam Copa do Brasil, ou que ganharam... Ou você tem, por exemplo, o Internacional, que sempre vem muito bem no ranking esporte fino, pelas conquistas internacionais nos últimos 10 anos. E pela primeira vez, não sei se é o momento, mas temos uma mudança na liderança. Nas 4 edições, pela primeira vez tivemos uma mudança na liderança do ranking esporte fino.
É fácil de fazer a contagem, a gente vai para o intervalo musical, mas quem está em casa pode aproveitar o momento para entrar no esporte fino para ler a pontuação, porque tem pontuação para vice, para campeão, que acaba sendo sempre discutido, mas eu achei de um bom tom. Né, Paulo?
É um bom tom, eu tô vendo aqui.
Rankings são polêmicos, né? Ninguém.
É com essa intenção que você criou, mano.
Gerar mais uma discórdia na internet brasileira.
Eu tô inconformado com esse vice-copa sul-americano. Depois a gente fala, é brincadeira, Fábio. A gente vai ouvir Black Sabbath e volta aí em 3 minutinhos pra falar um pouco da quarta edição do ranking.
É bom.
Por que Black Sabbath?
É bom. Mas senão o Rodrigo
não espera molhar o bico, né? Não espera molhar o bico. Que coisa. Por que Black Sabbath, Leandro Amin?
Porque é aniversário de 67 anos do guitarrista, o rei do riff, Tony Iommi. Não?
Iommi.
É, uma das coisas que eu menos conheço no mundo é o Black Sabbath.
E o Eduardo Borga, meu professor de rádio, sempre citado aqui, ele dizia:
Borguinho.
Nome que às vezes o cara não conhece, você escreve como ele vai ler. Aí quebra o Leandro e a minha achando que é Iommi.
Pois
né?
É, mas o Rodrigo foi disso semana passada e eu errei também, então eu até dou um desconto pra ele.
Sensacional. A gente vai de música, em 3 minutinhos volta pra falar um pouco dos times, das posições. Do quarto ranking esporte fino. Até já.
The light.
Ô, Leandro e a mim, eu sei que você queria voltar, mas é aniversário do homem, deixa ele tocar aí, meu. Não dá pra...
Eu falei, eu vou ter que esperar acabar o solo, mas o solo não acaba, pô.
É, baita solo.
Baita de um solo. Parabéns aí pro Tony.
Tony?
Eu vou mandar parabéns no Twitter, vou achar o Twitter dele, vou mandar parabéns pra ele.
Mas era um solo ou um riff?
Olha,
isso jamais,
é um solo. Deixa isso pro Lopes, o nosso curador musical.
De volta para o assunto principal desta edição 33 do programa Esporte Fino, que é o ranking Esporte Fino do futebol brasileiro. Fábio Chiorino, agora vamos a alguns pontos interessantes da edição deste ano. O São Paulo passou Internacional. Isso. A que se deve exatamente essa passagem? O tempo ali do ranking prejudicou um pouquinho o Inter, que foi
vinha
de bons resultados.
Na verdade, São Paulo e Inter vinham muito próximos. 2005 é um ano absurdamente bom para o São Paulo também. Uhum. E aí tem conquista de Sul-Americana pelo São Paulo. A gente tem critérios diferentes. Quem entrar no esportefino.cartacapital.com.br, a gente tem um critério para títulos nacionais, internacionais e estaduais.
Só para ter um parâmetro, campeão mundial 120, campeão mundial 200, Libertadores 150. Se você é campeão do mundo, você ganha 350 pontos, o que dá...
Em 2005 dá aí quase um...
O que dá 7, dá 8, não, dá 8 Copas do Brasil.
É.
7 Copas
do Brasil. 7 Copas do Brasil.
Exatamente.
É bastante coisa.
E, bom, o Inter ainda é um time muito... O Inter e São Paulo sempre ficaram nessas duas primeiras colocações. O Inter em primeiro, o São Paulo em segundo. Mas a gente tem outros fenômenos.
Não, tipo, o São Paulo foi vice-campeão no passado, vice-campeão. O que já é uma pontuação... Não é... Quanto aí e a mim?
A pontuação de quem? Do
de vice-campeão brasileiro.
Vice-campeão brasileiro? Que vice-campeão brasileiro, Série A 40.
E é isso. Eu pontos. Acho que foi, isso foi bem determinante pro São Paulo, porque o Inter não pontuou no Campeonato Brasileiro, São Paulo pontuou. Agora a gente tem outros fenômenos. 2004 foi um ano bom para o Santos. Como 2004 saiu da nossa avaliação, porque já não compreende mais o período de 10 anos.
Os títulos expiraram.
Expiraram.
O recorte que fizemos no...
O ranking Sport Fino, os títulos expiram.
Caducam.
Caducam. E como é que foi o ranking Sport Fino em 68, quando o Palmeiras ganhou o brasileiro duas vezes?
Essa pode pergunta. Fazer essas contas agora.
Exato. Mas eu acho que o ranking vai servir no ano que vem para mostrar aí a... Não é uma crise, né, do São Paulo, mas o retrato do São Paulo, né? Que vai cair muito o São Paulo no ano que vem.
Se não fizer um ano brilhante em 2000.
Não, pode ficar tranquilo, que não vai
nada de anormal acontecerá.
Serão difícil, 360 pontos a menos.
É o Mundial e a Libertadores.
E o Paulista.
E o Paulista.
Mas eu acho que o grande mérito do ranking do Sport Fino é permitir a gente ver. Não entrar nessa coisa de time grande, time médio e time pequeno. Os 10 anos mostram exatamente qual o tamanho do time em nível técnico e competitivo.
Em 10 anos.
Em 10 anos, entendeu? E 10 anos nos pareceu um período, um intervalo justo para não falar, foi bem um ano ou não. 10 anos, o time tem aquela questão do planejamento, né? Então por isso que a gente fala muito...
Por mais que um time que tenha ganhado alguns títulos em 2006, 2007... Teve duas temporadas ruins,
exatamente.
Depois volta... Esse recorte evita. Uma temporada ruim dentro desses 10...
Você deu uma miopia nesse resultado. É. O Coritiba é um exemplo que está em décimo colocado, mas o Coritiba é um time que aproveitou um momento de Copa do Brasil, tirando os últimos dois anos, esse e o do anterior, que os grandes da Libertadores não participavam. Então chegou a final de Copa do Brasil duas vezes.
Duas vezes.
Que foi vice, ok, mas foi... Conseguiu continuar tendo uma atuada boa de campeonatos estaduais. Então, você fala, o Coritiba é maior que o Palmeiras no ranking dos 10 anos do Sport Fino? Por conta de tapa, disputando títulos.
Não sei se a zero, várias coisas.
Né, o carrossel paranaense, né? Teve o recorde do Real Madrid do Coritiba, não foi? Ficou essa briga Real Madrid-Coritiba.
24 vitórias seguidas.
Então...
Coritiba, décimo lugar, 140 pontos.
Então, para o ranking Sport Fino, você tem esses fenômenos, né? Você tem alguns times que não têm conquistas tão relevantes, mas outros que conseguem estar lá disputando campeonatos estaduais com uma pontuação boa e de vez em quando ainda uma final de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim.
E eu acho que com mais rankings mais para frente, aí se a gente fizer um outro ranking do sobe e desce no ranking, histórico... vai ser interessante para mostrar o que eu acho que é o aspecto mais espetacular do futebol brasileiro, que é o fato dos times serem muito parelhos, né? Ninguém é grande sempre.
Não. Ninguém está 1.500 pontos na frente.
Exatamente. Né? Os times, por exemplo, esse primeiro encontro de São Paulo e Corinthians na Libertadores mostra justamente isso. É. Nunca o São Paulo, pelo menos que eu lembro, o São Paulo e o Corinthians estiveram bem juntos. É. Né? Uma coisa assim, ou passaram um período longo os dois bem juntos, como teve Palmeiras e Corinthians,
por Palmeiras e São Paulo, né?
E tem uma situação curiosa do o nono colocado, por exemplo, que é o Grêmio. O torcedor gremista fala, e na hora de protestar, diz que o time não ganha nada de relevante há 15 anos, que é o grande que está há mais tempo sem ganhar títulos, e é dos times grandes ou até dos médios a torcida mais insatisfeita hoje do Brasil. E está em nono, porque ganhou um vídeo de Libertadores, ganhou duas vezes o vice-campeonato brasileiro da Série A, ganhou o campeonato brasileiro da Série B, que o torcedor conta pouco, e três estaduais que o torcedor também conta pouco. Está em nono. Mas na sensação do torcedor está em 20.
Exatamente. O Curitiba também se aproveitou da Série B para estar bem ranqueado, né? Porque o Curitiba foi campeão duas vezes da Série B nos últimos 10 anos, então por isso que colou junto ali com o Grêmio.
O ranking esportivo valoriza a Série B.
Valoriza, porque...
Enfim. A gente podia incluir uma pontuação negativa, né? Para quem é rebaixado.
Mas aí você tem o... Porque o cara que está a pontuação negativa normalmente é o que volta campeão depois. Então você acaba zerando a pontuação dele.
A controvérsia.
Vide Palmeiras.
Isso vale um pouco pro Internacional também, né? Que a torcida cobra muito um título brasileiro.
Mas não tem cabimento. Não,
relacionado ao brasileiro, cobra muito título brasileiro.
Eu não queria ganhar título brasileiro sendo campeão duas vezes da Libertadores e uma vez mundial nos últimos 10 anos.
E nessa década o Inter foi, sei lá, top 5, top 8 do brasileiro, quantas vezes? A maioria, provavelmente.
É o time que foi terceiro do ano passado.
Mas em 2005 o Inter não foi campeão?
Do que?
Brasileiro?
Pro ranking esportivo.
No asterisco, talvez.
Aquele jogo lá no Pacaembu.
O jogo que nunca acabou.
Em 87, hein?
O jogo que não teve foi um Corinthians São Paulo lá no Morumbi.
Qual?
Que o São Paulo teria vencido. Aquilo lá não existiu, aquele jogo. Agora, o Corinthians 1, Internacional 1 no Pacaembu, aquele lá.
Em 87, Fábio Chiorino?
87? Vamos falar de...
Tá fácil fazer o ranking agora com pontos corridos. Eu quero ver você fazer com taça de prata.
Com 20 módulos, com 60 times, taça das bolinhas.
Mas é bacana você fazer ranking, levando em consideração vice-campeão em pontos corridos, porque você esquece quem é o vice-campeão. Eu não lembro quem é o vice-campeão brasileiro de 2008.
É uma reclamação normal, né? De quem gosta de mata-mata e não lembrar quem é o vice, né? Pô, é difícil ser vice-campeão nunca...
2008 não liga mesmo.
É difícil. E como o Rodrigo Borges costuma dizer, o difícil não é fácil.
Não é fácil. E a gente tem algumas outras curiosidades. A gente tem os Papa estaduais, né?
Estaduais.
Brasiliense.
Papa do Vaticano deve
Brasiliense, Rio Branco do Acre, que conquistaram 7 títulos estaduais nos últimos 10 anos.
Sensacional.
Então, apesar da pontuação baixa de estadual por essa região, ser de acho que 5 pontos. Mas enfim, conseguiram 7 em 10, é um aproveitamento. A gente tem a Ponte Preta que está no ranking, mas realmente não venceu nada, porque é a Ponte Preta. A gente pede desculpa aos pontepretanos.
Mas ela
desculpa.
Foi vice.
E o Joinville.
Sul-Americana, né?
E o Joinville, que agora é o 27º colocado, com 30 pontos. Campeão da Série C, campeão da Série B. E aí a pergunta, será campeão da Série A em 2015? Interrogação.
Acho que não, hein?
Eu tenho minhas dúvidas.
Foi assim que surgiu um São Caetano, viu, senhor Bruno?
Pois São Caetano foi campeão brasileiro.
Não, mas chegou muito próximo.
Então.
Mas se for vice, passa o Palmeiras.
Mas o São Caetano foi beneficiado pelo João Avelange para chegar na elite, né?
Mas tinha time, né, para disputar.
Mas se tivesse um ranking 99-2005, São Caetano ficaria em primeiro. Quase isso,
é verdade.
Passa o top 10, Leandro Amin. Falamos top e 10. Não falamos o top 10.
Coritiba é o décimo, 140. Em nono lugar, Grêmio, 230. Oitavo lugar, disparado em relação ao Grêmio Atlético Mineiro, 325.
Esse é um crescimento.
Pertinho, com 240. Está em sétimo o Flamengo.
Que foto do Flamengo, hein? O Wallace meio desfocado.
Bela foto.
Linda foto, incrível.
E a massa flamenguista no fundo.
Muito bonito.
Sexto lugar, 390, Santos. Em quinto, Cruzeiro, 395. Quarto lugar, 420 pontos. Ele, o Fluminense. Terceiro lugar, o time do povo, 685 pontos, Bruno Winkler. Coringão.
É nóis.
Segundo lugar, Internacional, 805 pontos. Primeiro lugar, o São Paulo, 830 pontos.
Baita mosaico também. Tá muito bonito, viu?
Parabéns,
meu. É meu primeiro programa pós-nova página e tá muito legal.
Inclusive, foi ao ar ontem, né? O novo layout.
Ontem à noite, o ranking também marca aí o novo layout de Roger, o nosso desenvolvedor, programador. E ele é o nosso homem das artes.
As pessoas acham que é Buiu, B-U-I-U, não. É B-O-O-Y-O-U.
Buiu.
Buiu. Afinal, é diretamente de Nova York.
Ele também é outro morador do Brooklyn. Do Brooklyn.
E o Sport Fino, com um texto de José falando sobre São Paulo e Corinthians ontem. Já entrou o novo layout e hoje o ranking marca lançamento para o mercado com o coquetel que tivemos na Avenida Paulista,
Sensacional.
E agora o Sport Fino.
Que canapé, hein? Tinha que nesse canapé, que baita canapé. É. Aliás, o que fazem os salgadinhos de coquetel nos dias que não está tendo coquetel? Né? Não sei onde eles existem.
O texto de Luiz Augusto Lima chama-se O São Paulo virou o amigo snob e bobo da turma, que até aceita sofrer bullying.
Pesado, hein?
Pois é.
Vale a leitura.
Haja terapia, hein?
Hoje eu chegando à Central 3, vi duas camisas do São Paulo, achei que era isso, o pessoal se reunindo.
Acho que era um podcast sobre o São Paulo.
Eu falei, que coisa?
Mas muito legal isso, né? São Paulo e Corinthians disputando uma Libertadores, ainda mais no mesmo grupo, nos remete a 99-2000 com Palmeiras e Corinthians disputando.
Tomara que o Zé falou. São Paulo no mata-mata.
Se você se ater a isso, é muito legal pro futebol brasileiro ter dois times do tamanho de São Paulo e Corinthians disputando uma Libertadores.
Demorou bastante, porque o Corinthians ficou muito tempo sem jogar a Libertadores, agora nos últimos cinco anos aí que virou habitué da Libertadores.
Claro, né? Até porque daqui 5 anos vão classificar 11 brasileiros para Libertadores. Aí joga todo mundo.
Se eu não me engano, o São Paulo disputando sua 17ª Libertadores e o Corinthians a 12ª.
12ª Libertadores do
Corinthians. E o São Paulo é o recordista, né?
De finais e de semifinais.
Desculpa, não precisa jogar na cara.
Opa, olha que coisa. Tô dizendo aqui. E de gols fora nas oitavas de finais. Por que não? É o maior aproveitamento de passe certo dentre os quadrifinalistas. Né? Sensacional. Já que falamos, uma rápida passada, então. Que tal o 2-0 do Corinthians sobre o São Paulo?
Justo, né?
Ah, foi um...
1-0 seria mais justo, né?
Não, sim. Não, vamos dizer
o placar
que
foi justo. Da forma que ele foi construído, não.
O segundo gol, a gente concorda que... Houve falta do Emerson.
Só um time jogou, né? Só um time jogou.
O Corinthians perdeu muito mais chances. Criou chances.
É engraçado. Desculpa interromper, mas eu vejo algumas coisas... Eu vi alguns corintianos no Twitter preocupados com o São Paulo. E era, assim, uma preocupação que nenhum São Paulino tinha com... Na verdade, preocupação não. Nenhuma expectativa que o São Paulo fosse ganhar. Porque eu, conversando com vários São Paulinos, muitos concordam com a minha tese sobre o time, que é o São Paulo só ganha quando tem um time melhor.
São Paulo não... Quando precisa da alma,
exatamente,
da raça.
Isso não é difícil acontecer. O time, claro que um time que joga bem pode ter raça também.
Né? Mas não parece estar tanto no DNA do São Paulo.
Não está. Então, quando o São Paulo tem um time bom, realmente...
Aí se sobressai.
E aí o torcedor fica confiante. Concordo. Agora... Realmente, com dois centroavantes, Maicon.
Eu ouvi meus amigos são paulinos falarem por muito tempo, falam muito tempo da zaga do São Paulo, eu sempre achava um pouco de exagero. E achava, até o time do ano passado, não sou desses que acham que o Edson Silva é um jogador que não pode ser profissional e tudo mais, igual muita gente pensa na torcida do São Paulo. Agora, o sistema defensivo do São Paulo ontem para preocupar. O Bruno lateral direito está muito abaixo do que... Né? As zagas são dois jogadores jovens, aparentemente sem experiência para ter casca grossa para um campeonato de grande porte. O primeiro gol foi... Os dois foram envolvidos com muita ingenuidade, inclusive. E não adianta você preencher com volante.
Mas foi uma baita jogada também, né?
Mas o Dória, que não é um mau jogador, mas ser colocado para já entrar numa Libertadores...
É o segundo jogo dele pro São Paulo, né?
Também mostrou que o próprio São Paulo não estava seguro da formação defensiva.
Exatamente, um clube... Isso aí que o...
Uma questão do planejamento.
Exatamente,
o São Paulo,
um time que se gaba tanto de ser planejado. Você coloca na Libertadores contra o Corinthians, um cara que acabou
fora
de
casa,
E o meia que mais vendia até então, você põe na lateral esquerda num jogo desse.
O cara não jogava desde novembro na lateral
esquerda. E ao mesmo tempo preenche o meio de campo com um monte de volante para proteger o único meia que sobrou, que seria o Ganso, que pouco pegou na bola. Os volantes não ajudam, também não ajudaram a defesa. Enfim, o São Paulo.
Já há algum tempo também, o Ganso não joga mais tão bem nessa de por três volantes e achar que ele vai ser o faz tudo.
Mas eu acho que o Ganso ele combina muito com o São Paulo, porque é justamente essa coisa do...
O aristocrata.
Exatamente.
Jogando, né?
Eu sou muito bom.
Eu não preciso correr.
Exatamente.
O mundo brilha ao meu redor.
Eu tô com o Ganso.
Eu me basto. Eu me basto.
Mas uma coisa que eu
acho que eu reparei...
Tô muito bem.
Pós-jogo do Ganso, né?
Nossa, eu tô com o Ganso. Mas uma coisa
mas também na declaração pós-jogo?
Não, a declaração aí...
Mas aí é a cabeça quente.
Mas falaram que o juiz vai processar ele.
Não, porque ele falou que o juiz tinha que apanhar, sair de camburão.
Não, ele falou que o juiz roubou. Entrou com essa intenção naquele... É problemático esse negócio do roubou, porque...
É, a conotação, né? É uma gíria do futebol.
Tem abraço.
Opa.
Opa, abraço de onde? Rodrigo Borges, né? Falou que está com problemas, não vamos revelar onde ele está, né? Mas está com problema para ouvir, mas mesmo assim mandou um abraço aos amigos do estúdio. Eu acho que engloba todo mundo aqui.
Todos nós.
Né?
Mas
quanta frieza, hein? Amigos do estúdio.
Abraço aos amigos do estúdio.
Se um dia você estiver longe, você falar, manda um abraço para o meu amigo do estúdio.
Quem é, né?
Uma coisa.
Poderia ser um abraço para o Pá. Pro Fá, pro Fá, pro Zé, pro Bru e pro Lê, né? Mas tudo bem.
Mas só concluindo, eu acho que dessa vez a chamada pré-Libertadores fez muito bem ao Corinthians, que parecia impossível o Corinthians perder ontem. Entrou num clima de uma simbiose ali, né? Também, né? Uma coisa...
Baita palavra, hein?
Mas assim, a torcida parecia que tinha certeza que o time ia ganhar. O time em campo jogou com uma disposição que já vinha da pré-Libertadores. O São Paulo testando ali a formação ideal.
O Tite falou, então... entrar na primeira fase da Libertadores é aquela coisa. Você corre um risco enorme. Mas se passa...
E passou jogando bem.
E ainda inicia contra o maior rival em casa. A motivação tava lá no alto.
Quando acabou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá tranquilo esperando, acabou em segundo, Corinthians vai ter que jogar. E inverteu tudo, né?
Isso aí, pra mim, tudo é culpa de uma só pessoa, Romarinho.
Romarinho.
Se ele não tivesse feito aquele gol na Bomboneira, a gente não estaria conversando sobre isso.
Não, se ele não tivesse feito o gol no Palmeiras, antes de a Bomboneira.
Não, Diego Souza.
Não, ele nem iria.
Tem um amigo meu palmeirense, que eu não vou citar o nome, mas ele não tá aqui, mas... Ele disse que a culpa de tudo é do Gilson Kleina, que eliminou o Corinthians no Paulistão pela Ponte Preta em 2012.
Entendi.
Abriu a caixa de Pandora, né?
Forçou
o efeito borboleta.
A troca do goleiro. Forçou o Tite a trocar o goleiro. Aí o Cássio entrou contra o Emelec nas oitavas de final lá em Guayaquil. Não só foi 0x0 por causa dele. Não saiu mais.
Mas é o seguinte.
E aí teve Diego Souza, teve vários.
Mas é o seguinte, né, Bruno? No mesmo dia, o Guarani do Vadão. Enterrou o Deola. Eliminou o Palmeiras e enterrou o Deola. O Bruno virou goleiro e o Palmeiras não ganhou nada.
Deola já perseguido pelos torcedores do Fortaleza, chegou com o mote de o Guardião Tricolor. Já está sendo perseguido em ruas.
Chegou com hashtag.
Hashtag o Guardião Tricolor é nosso.
Como é que tá o goleiro Bruno?
E o Bruno
o não assassino no Santa Cruz.
O Bruno, eu discuti com alguns torcedores que eles falaram, mas pra nós esses caras são tipo o Cristiano Ronaldo chegando na cidade.
Diz que o Bruno tá jogando junto com o Marcelo Moreno.
Meu amigo, lamento, mas o Deola e
agora,
o Bruno.
Agora, só pra completar o Corinthians, não que eu gosto de falar do Corinthians, mas...
Não, mas é essa obrigação jornalística.
Eu falei do Romarinho porque a grande proteção que os São Paulinos e palmeirenses tinham com o Corinthians era que o Corinthians tinha medo da Libertadores. É que o Corinthians só foi prestar atenção na Libertadores, como outros times brasileiros, depois dos títulos do São Paulo.
Não, isso é verdade.
Então,
na verdade, todos os times brasileiros prestaram atenção na Libertadores após o São Paulo.
E é aquela coisa, todo mundo fala, o Corinthians 100 anos sem ganhar a Libertadores. Só que, porra, só disputava desde 90.
Mas faz parte da piada.
Mas ali, a hora que você chega na Bomboneira, tá perdendo do Boca, empata no final... Com um gol, um cara que tinha acabado de entrar, aí acabou
o trauma.
Aí ferrou.
E me parece, lógico, ainda
invicto,
cedo,
hein, campeão invicto.
É um jogo só, mas esse Corinthians me parece tão bom ou até melhor do que o montado em 2012.
O tempo dirá quem foi melhor.
O tempo dirá quem foi melhor. Olha, é um time assim, se tiver uma sequência e não tiver nenhum desvio,
o início é muito bom.
Mais rápido até, acho que 2012, e me parece um time mais agressivo do que era 2012. 2012 parecia que o Corinthians jogava mais no erro, no 1x0.
Esse time
parece que quer resolver o jogo.
Ontem eu conversei com dois jogadores do Corinthians pós-jogo.
Pode revelar os nomes?
Fábio Santos e Renato Augusto. Os dois foram treinados pelo Tite na
dois
primeira
nomes
passagem.
Compostos, muito bonito.
Legal, né?
Bom,
Os dois, e falei, o que, que mudou? O Tite ficou um ano aí sem fazer nada, assim, empregado, mas estudando, viajando, vendo o jogo, e fica, ah, esse ano sabático. O que, que aconteceu? O que, que é isso, né?
Com a mágica.
Dá pra ver, dá pra ver isso no dia a dia, no treino? O que, que ele... Ele falou que, basicamente, ele tá muito mais focado em treinos ofensivos.
É isso, então, deu pra ver isso.
Que, a gente sempre reconheceu o Tite que retranqueiro,
quando precisava construir,
defesa sólida, aquela coisa... Faz uma defesa sólida e aí faz 1-0. Ele meio que tá tentando encontrar formas de fazer espaço com que um time...
Torço pelo reconhecimento tático do Tite, porque o Tite faça um imenso trabalho tático no Corinthians para que a seleção brasileira perceba... aonde a picuinha política vai levar ela, porque era evidente que o nome da seleção era o Tite.
Ele tinha certeza
a cada,
que seria.
Agora, agora com a volta dele ao Corinthians, se torna cada vez, vai mais ter claro. Um clamor, né? E dependendo de Copa América eliminatórias, vai se chegar o nome do Tite novamente.
Agora então, quer dizer que o Tite, ele passou um ano estudando e virou um melhor profissional. Que coisa surpreendente.
É, né?
Interessante, né?
Mágica, né?
Para futebol brasileiro.
Eu vou tirar um ano.
É que ele poderia, ele pode fazer isso, né?
E o Tite é uma coisa legal, ele teve uma humildade que parece uma bobagem, mas muitos jogadores e técnicos sofrem com isso, e isso explica boa parte porque o técnico brasileiro não dá certo fora, que ele falou, eu recebi convites de times, mas eu tenho uma deficiência de língua ainda pra ir atuar num campeonato inglês ou num outro campeonato.
Isso aí dá um belo post, hein?
Ele falou sobre isso, ele falou, tem uma dificuldade de língua que eu não domino, não tenho fluência, então não me sinto preparado, ou seja...
O que ele fala é que o dia a dia, o pega, vai, corta, defesa, sabe? Essas coisas assim, se ele não tem domínio, não adianta.
Concentra.
Porque me parece uma coisa grotesca, aquela coisa do técnico na beira com o tradutor do lado.
Equilíbrio. Não dá. Pensou ele no Chelsea? Equilíbrio? Não ia dar. Bom, Tite, torço também por ele. Agora, é uma profissão muito louca, né? Você tira um ano pra, né, melhorar e volta, né? E você tem um espaço
com
de
status,
novo,
né?
Assim,
de ídolo, né?
Melhor na mesma casa, né? É quase surreal imaginar isso pra um profissional qualquer, assim. Imagina, Leandro, pede um ano sabático da Central 3. Eu vou pra BBC News estudar, vou ver como os âncoras se portam. Aí ele volta
rasgando o verbo.
Mas isso aí é
melhor vaga no estacionamento.
Mas é uma lição pro futebol brasileiro.
É uma lição.
Porque justamente
tem uma hora
que a gente mais discutiu depois do 7-1, justamente o atraso tático e tal.
E aí chamam Dunga, aí chamam, né, os mesmos de sempre.
Pois é, bom, tomara que ele tenha sucesso, mesmo, apesar de ser no Corinthians.
Mas pro futebol brasileiro é um sinal claro que você precisa olhar pra fora, né? É. Tá na cara.
É isso?
Despedidas e newsletter, Fábio Chiorino. Boa noite. Foi um prazer.
Boa noite. Bom, a newsletter pode ser assinada em sportfino.cartacapital.com.br com 3 opções, semanal, diária ou mensal, acertei?
Não tem...
Não, post é post.
Não tem aleatório?
Agora não.
Não, mas tem a opção lá da newsletter. Tem
adiantamento, assim, uma dia 20, uma dia 30. Cara que...
Pois é, prefere o dinheirinho quebrado.
Não, gasta tudo num dia só, já lê tudo, já lê tudo.
Essa questão do dia 20 e dia 5 muda o planejamento familiar, né?
Completamente.
Muda.
Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos que nos ouvirem hoje, ou estão ouvindo hoje, ou ouvirão amanhã. E foi um prazer estar com vocês. E acesse então para acompanhar todos os resultados. A gente tem todos os times que ganharam alguma pontuação nos últimos 10 anos. Sportfino.cartacapital.com.br, o ranking na sua 4ª edição. E abraço aos amigos do Esporte Fino que aqui não estiveram, mas estiveram em pensamento conosco.
Ô, louco. Que coisa.
Será? Ô, louco. Tô romântico, né?
Zé Antônio Lima, boa noite.
Boa noite, minha gente. Sempre um prazer estar aqui. Semana que vem devo estar de volta, hein?
Aí sim.
Que coisa, dobradinha? Ah,
você vê, dobradinha.
É, o homem.
Promessa de ano novo, o que é?
É quase isso.
Bruno Winkler, que ficou devendo a posição do Goiânia.
Caramba, eu ia falar isso. O meu encerramento seria falar, e o Goiânia, onde eu fico?
Eu te vejo aqui, são 33 semanas te vejo aqui.
Conhece minhas preferências clubísticas, parabéns, cara.
Sabe onde o calo aperta?
O Galo Carijó acho que não tá no ranking, não.
Toda essa cena pra falar.
Mas quem sabe um dia.
Eu não sei não, viu? Confere lá um estadualzinho, não tem nada.
Não tem nada,
Copa Cerrada, viu, mano?
Nada.
Agora o cara que faz o ranking deveria estar por dentro.
Porra, mas o Goiânia eu não lembro, né?
Não tem.
Enfim, são mais de 100.
Mas foi um prazer mais uma vez, Paulo Júnior. bem-vindo de volta.
Muito obrigado.
Prazer estar com os amigos,
Paulo
mais
Júnior,
uma vez.
O itinerante.
Que coisa, hein?
Que coisa.
Paulo Júnior da Bahia.
É. Do que Brasil, coisa. Né? Do
sim,
Brasil.
Sim, é. Leandro e Amin, valeu.
Paulão, bom.
Posição do São José.
Bom ter-te de volta. O São José ocupa a posição 384.
Que ganhou a Taça José.
Ganhou, na verdade, ganhou o triangular, Vardo, triangular Rio Paraíba, com meu Taubaté, Deus. Jacareí e São José.
Deu aquela briga danada, jogo foi. Único em Taubaté.
Foi um jogo de torcida única, inclusive.
Que jogo.
Vale 0.3.
Que é um jogo de alto.
Nossa, vale 0.3.
0.3. É por isso que estamos 0.1 à frente do Francana, que está logo em seguida. E simbiose é uma relação de benefícios sem perdas entre espécies diferentes.
Mas é, ontem foi o que se viu. Tá
foi aqui, isso que se viu ontem. Se grande viu. Abraço, Paulão.
O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem, ao vivo, 9 da noite, em central3.com.br. E você ouve essa e todas as edições, tanto em central3.com.br, quanto em blogesportefino.cartacapital.com.br.
Brincadeira. Man at work. É brincadeira. Né, é, pior que a explicação dele é fantástica, porque ele gosta e ele quer.
Agora, mimado, Rodrigo.
Agora,
o Rodrigo.
Semana passada a música do Michael Jackson foi o mesmo motivo.
Agora o Rodrigo Borges gostar dessa música é brincadeira, né? Mas tá bom.
Até semana que vem, quinta-feira, 9 da noite, é dia de programa Esporte Fino. Até lá. Childhood friends.